jovens? Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a gente precisa fazer o George Orwell tá errado de novo. Falando um pouquinho sobre ética e utilização de dados e como que a gente, na nossa inocência e ambição por usar dados, pode cometer erros e como que a gente pode se prevenir para não cometer esses erros, né? Ao menos não de forma deliberada ou inocente a ponto de não ter pensado na consequência. E para isso eu trouxe aqui uma pessoa que falou com a gente sobre dados recentemente, que é o Zé, lá da Terra. E aí, Zé, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É incrível que a gente possa ter mais uma oportunidade de debater sobre um tema que é foda, que é muito importante, que vai impactar muito a nossa vida aí nos próximos anos e décadas. E também é uma oportunidade incrível para a gente estreitar as relações aqui, Terra, Magalu, mais um passo na direção dessa parceria tão legal que a gente tem.
Boa, animal. Bora lá. Quando a gente fica olhando os impactos de dados ao longo da sociedade, a gente vê que autores muito famosos, né? O Asimov, o Orwell, vários caras falaram como que a gente ia progredir por causa da tecnologia dentro da ficção. Era muito ficção na época deles, mas agora, quando a gente olha em retrospectiva, a gente fica até chateado, né? Porque tem várias coisas que não são tão legais que eles acabaram acertando. Partindo desse ponto, onde que você acha que foi que a gente começou a errar?
Cara, essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente olha pra trás e vê o que esses autores estão falando há tanto tempo, você não sabe se, na verdade, foi um chute que deu certo, ou se, de repente, esses caras, mesmo escrevendo em universos ficcionais, eles tinham captado alguma coisa da essência humana que a gente não tá captando agora, né? Eu não sei, cara, talvez a gente tenha começado a errar há algumas centenas de anos, quando os caras, tipo Francis Bacon e Descartes, eles colocaram a racionalidade como a nossa entidade suprema, como se fosse um elemento humano, exclusivamente humano, que nos tornaria diferente da natureza, que nos tornaria superior aos animais, e que seria por meio dessa racionalidade pura, entre aspas, que a gente acessaria a verdade definitiva das coisas, né? Então, tudo que acontece ali pós século XVI, XVII, iluminismo, tudo isso que vem dar no mundo de hoje, de alguma maneira essa ideia sobreviveu bastante, né? De que era por meio dessa racionalidade que tem como linguagem principal o método científico, a matemática, que a gente conseguiria atingir essa verdade objetiva, essa verdade definitiva, essa verdade inquestionável. E é muito curioso porque ao longo do tempo a gente vem usando esse discurso da racionalidade pura ou da racionalidade científica para justificar coisas horrendas, né? Então, não precisa ir muito longe, basta lembrar dos movimentos eugenistas e higienistas que aconteceram no final do século XIX e até pelo menos década de 30, 40 aqui no Brasil, tinha personagens incríveis, né, como Monteiro Lobato, por exemplo, que era defensor do que se chamava na época de eugenia ou racismo científico, em que se usava argumentos científicos, né? O Francis Galton é um cara que criou o termo eugenia, que não tinha esse contexto de racismo científico. A definição é uma definição bem ampla, na verdade, mas o Francis Galton é um personagem importantíssimo para estatística, para um monte de disciplinas, assim, e tem muita figura importante que, pelo menos essa primeira metade do século XX, usou ciência, usou matemática, usou dados para justificar posições que hoje, pra gente, parecem posições absurdas, né? Como de superioridade de raça, ou de qual seria a política pública ideal para higienizar a sociedade brasileira, né? Portanto, torná-la mais branca. Então, assim, é curioso a gente olhar, e talvez aqui esteja o nosso equívoco, aonde a gente errou, né? A gente errou a hora que a gente achou que essa racionalidade científica ela era um superpoder imaculado, imparcial, que emergia dessa nossa essência incrível, boa, né? Boa por definição, e que por meio desse tipo de discurso a gente conseguiria resolver todos os problemas. Sem dúvida nenhuma, a gente resolveu muitos problemas, mas fica claro, eu acho que é difícil de discutir, que historicamente essa mesma estrutura discursiva foi utilizada para justificar as coisas mais horrendas e abjetas que o ser humano já fez contra ele mesmo, contra a sua própria espécie, né? E contra a natureza de uma forma geral. Então, eu acho que essa, esse pedestal que essa racionalidade pura recebeu historicamente, e de alguma maneira ela não perdeu esse pedestal, eu acho que é um equívoco que a gente cometeu, e até hoje a gente paga vários preços a respeito disso, né?
Cara, total sentido, assim, e até quem tá escutando e tiver oportunidade, tem uma viagem que eu fiz que foi pra Alemanha, que você constata isso em todos os museus lá, em todos os museus que são memorial a essa parte obscura da nossa história, né? Todos esses museus, eles são de graça, e eles são de graça porque eles querem que você vá lá e veja o que aconteceu pra não repetir o mesmo erro. E, cara, eu mega recomendo, assim, porque é uma lição que você sente na pele, assim, sabe? Você sente arrepio de ver umas coisas e é inaceitável, assim, cara. Então, mega recomendo essa viagem, assim, de quem puder, né? Você falou bastante sobre algumas coisas boas que aconteceram, sobre algumas coisas que, obviamente, não foram boas. Foram vários erros que a gente cometeu que foram bem ruins, inclusive, né? A gente só julga que foi ruim porque nosso viés ético caminhou para um lado, né? Ainda bem. Uma coisa sobre ética é que ela é formada dinamicamente, né? Conforme o mundo vai andando, a gente vai aprendendo o que é certo, o que é errado, e vai se adaptando. Não necessariamente a gente tem que cometer um erro pra falar estamos errados, né? Inclusive esse podcast é sobre isso, de como que você pensa um pouco, reflete no impacto, né? Antes de começar a fazer besteira. Agora traduzindo pro nosso mundo aqui corporativo, né? Você tem às vezes que determinar um crescimento, mas esse crescimento tem que estar atrelado a bater o indicador, e esse indicador às vezes esbarra num como, né? Onde você acha que começam essas sutilezas, assim, um caso, sei lá, que você pode dar de exemplo, assim?
Eu vou citar como exemplo inicial um estudo que foi publicado por chineses agora, foi no começo desse ano, no final do ano passado. Eles basicamente desenvolveram um algoritmo que analisou ali uma base gigantesca de imagens, e afirmam esses caras no estudo que eles conseguiriam identificar por questões, por elementos faciais, com 84, 85% de precisão, se não me falha a memória, mas alguma coisa ao redor disso, pessoas que teriam uma tendência criminosa ou não. O que eles fizeram? Eles pegaram várias fotos de pessoas na China que foram consideradas criminosas e várias fotos de pessoas que não foram consideradas criminosas e encontraram padrões ali, né? Isso causou uma discussão gigantesca. Não é o caso da gente entrar em todas as nuances da discussão, mas acho que tem um lugar aqui interessante da gente pensar, que é o seguinte, né? Que tem a ver com que eu falei aqui na nossa primeira pergunta. O Francis Galton, um dos primeiros trabalhos que ele fez nessa criação da eugenia, ele fez um trabalho de sobreposição de fotos, porque a ideia dele era tentar encontrar algum tipo de característica que fosse comum às pessoas que eram consideradas criminosas ou loucas, enfim, ou doentes na época. Entende que é a mesma lógica que o Francis Galton fez o estudo dele ali no final do século XIX. A gente está falando exatamente da mesma coisa agora, né? A gente está falando de uma questão eugenista, portanto, algo que, como se houvesse algum tipo de característica aparente, física, de traços, de alguma linhagem da população, que seria uma linhagem menos nobre, sei lá, que poderia ser identificada, sem nenhum tipo de viés, com total imparcialidade, né? E aqui que entra essa questão do argumento científico, e aí fica difícil de você discutir, né? Eu acho que esse contexto de Covid está deixando bem claro como é difícil discutir quando pessoas fazem recortes de estudos e de dados e chegam a conclusões diametralmente opostas, partindo de dados reais, partindo de dados sérios, e aí a gente fica num campo super complicado de chegar num consenso, né? O seu exemplo dessa questão, por exemplo, eu tenho aqui um indicador de produtividade ou de eficiência, como que eu faço para entender os comos, né, que estão embutidos nesse indicador, e para que eu evite que haja alguma externalidade negativa, algum efeito colateral ali, porque se eu subir muito esse indicador, eu tenho um exemplo simples, né? Se todos os países estiverem crescendo, com o PIB crescendo 10% ao ano, a natureza acaba amanhã, né? o que tem aí sobrando de natureza acaba muito rápido. Então, é sempre assim, né? Você tem um indicador central, dentro desse indicador ou desse modelo que você criou, né? Você tem uma série de premissas embutidas, alguma simplificação, alguma coisa que você toma aqui de um jeito mais simplificado, até para que você consiga fazer o cálculo, né? Para você pegar um problema complexo do mundo real, você modela esse problema e ele fica mais manipulável de alguma maneira, né? No sentido analítico, matemático, enfim. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar esse ponto que você trouxe, que acho que é um dos pontos mais centrais do que a gente pode falar hoje, né? Eu vou usar como exemplo a questão da segurança pública. Então, vamos supor que a gente é gestor público aqui, eu e você, e a gente está liderando aqui à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, tá? A gente tem uma métrica, né? A métrica central da Secretaria de Segurança Pública, no nosso exemplo fictício, para deixar muito claro isso, pelo amor de Deus, tudo que eu estou falando aqui é para fins didáticos. Então, eu tenho ali meu indicador central, que vai ser um indicador de quantidade de pessoas presas. Se eu aumento o indicador, eu concluo que a minha polícia está sendo mais eficiente, que a minha investigação está sendo mais eficiente e que o meu poder coercitivo de Estado, ele está sendo executado com maior eficiência, está sendo mais produtivo em vários aspectos, né? A gente associa muitas vezes esses indicadores de segurança, como prisão, blitz da polícia e coisas do gênero, como algo que de fato esteja diminuindo a violência, né? Então, se eu tenho mais gente presa, quer dizer que as pessoas ruins da nossa sociedade foram retiradas de circulação e, portanto, o espaço aqui fora fica um espaço mais seguro. Olha quantas premissas estão embutidas nessa história, mas é só o começo, né? Então, beleza. A gente é super especialista em dados, eu e você, a gente tem aqui uma startup que criou a inteligência artificial mais incrível, e aí a gente pegou esse troço todo que a gente desenvolveu e colocou para trabalhar a favor da segurança pública. O que eu preciso fazer, né? O meu gestor ali, o meu governador, ele me disse que eu preciso mexer o indicador. Qual que é o indicador que eu tenho? Número de pessoas presas. Então, eu vou colocar os meus sistemas, os meus algoritmos, enfim, para trabalhar a esse favor. Quando eu começo a lidar com um problema dessa maneira, eu tenho um indicador, eu preciso mexer o ponteiro do indicador. Se tiver alguma premissa errada do jeito que esse problema vem sendo pensado antes da implantação dessa inteligência artificial que a gente está conversando aqui, essa inteligência artificial pode ser que dê uma escala para essa coisa errada e ela atinja proporções são difíceis de imaginar, né? Até pelo próprio poder de processamento, pela quantidade de dados que as coisas são capazes de processar, de lidar. Se eu tenho alguma premissa errada, pode ser que isso ganhe uma escala que eu não gostaria muito que ganhasse. O que que está acontecendo na prática, então, nesse nosso exemplo? Porque esse exemplo é inspirado em vários casos reais que aconteceram pelo mundo. O que que é segurança pública. Aqui a gente já tem uma discussão imensa. Aproveitando aqui o nosso contexto histórico, a gente pode voltar ali para meados do século XIX, né? Metade do século XIX, mais ou menos, que quando essa ideia de polícia moderna que a gente tem hoje surge, né? Londres tem um caso clássico para a história do surgimento dessa polícia moderna. E essa polícia moderna, ela surge fundamentalmente com o papel de conservar a propriedade privada e de proteger aquelas pessoas que ocupavam os espaços urbanos na metade do século XIX na Europa, na Inglaterra, depois isso vai para os Estados Unidos e tal. Mas fundamentalmente é uma força sustentada pelo Estado, né, pelo poder público, que tem como finalidade proteger a propriedade privada daquelas ondas de migração das pessoas que vinham trabalhar nas fábricas. Então você tinha pessoas que não tinham os modos necessários, que não se comportavam bem, que não se vestiam bem, né? Tudo isso com ideias da época. Eu acho importante a gente falar, só num parênteses rápido, que olhar para trás e julgar o passado com olhos do presente, a gente acaba cometendo um erro de anacronismo, né? Mesmo quando coisas bizarras foram feitas no passado, acho que é mais educativo a gente pensar que por que será que existiam pessoas naquela época, naquele contexto histórico, que concordavam com isso, ou que pensavam desse jeito? Porque essas pessoas existiram. E de alguma maneira essas pessoas existem até hoje, porque tá cheio de gente levando faixa a favor do nazismo na rua, não só no Brasil, em vários lugares. Então essas pessoas existem. Não é que aquela época tinha uma concentração anormal de pessoas desprovidas de inteligência e que, portanto, a nossa natureza humana incrível foi desviada do seu curso magnífico. Não. A história das sociedades é uma história de acertos e erros, né? Então, essa polícia surge, essa polícia se junta com essa ideia de eugenia que eu contei para vocês. Tem um cara muito importante para a história dentro do direito, né, do sistema penal, dessa ideia de sistema penal, que é um italiano chamado Cesare Lombroso, que também fez trabalhos de sobreposição de foto, como aqueles do Galton, que eu citei no começo, que era um cara com um componente racista bem importante ali para aquela época, de novo, né? Sem cometer anacronismos aqui. E que várias ideias desse sistema penal estão inspirados nas ideias desse autor primordial, né? Desse cara inicial que eu citei. Não que ele tenha inventado tudo isso sozinho. Quando essas coisas se juntam, a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, segurança pública, a função da polícia, a função do sistema penal, não parece ser deixar a sociedade mais segura, sociedade de uma forma geral. Quando a gente olha os números, e a gente trabalha com dados, então a gente tem que olhar os números. Quando a gente olha os números aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a terceira maior população prisional do mundo, cerca de 60 mil mortes devido à violência, de uma forma geral, por ano, e mais de 80% dessa população prisional e mais de 70% das pessoas que morrem são jovens pretos de 18 a 24 anos. Quando a gente olha para quem é pego com droga, quem é preso por tráfico, quando a gente começa a olhar para os números da segurança pública, a gente começa a ver que parece que existe uma fatia da sociedade, que é uma fatia que não comete muito crime, e uma outra fatia da sociedade, que é uma fatia que comete muito crime, né? Será que é isso? Será que então essa ideia eugenista antiga explica essa diferença entre a nossa concentração de brancos e pretos nas prisões brasileiras? Porque se essa premissa estiver certa, o que está acontecendo hoje em termos de segurança pública faz bastante sentido. Então, o jeito que a nossa segurança pública funciona, pelos números que ela produz, deixa claro que essa herança de pensamento penal, da origem da polícia e assim por diante, é uma herança que se mantém. Porque todo mundo que estudou um pouco sabe que o fato de ter mais preto na prisão, ou de morrer mais preto, não significa que essas pessoas sejam pessoas piores. Isso tem a ver com a desigualdade social, isso tem a ver com os mais de 320 anos de escravidão no Brasil, isso tem a ver com um processo de abolição da escravatura que nunca conectou essas pessoas de volta na sociedade. Isso tem raízes históricas de centenas de anos, que a gente nunca endereçou enquanto sociedade. Então, se eu não tenho esse entendimento do problema, e eu venho e plugo uma inteligência artificial para me fazer mexer um indicador que o jeito errado de pensar criou aquele indicador, que é o indicador de prisão que eu citei no começo, eu vou aprofundar um problema e eu vou aumentar a incidência do poder coercitivo do Estado sobre essas populações menos favorecidas de um jeito abissal. Isso não é simplesmente um exercício de retórica. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos principalmente. Tem vários casos de cidades usando tipos de tecnologia como esse que a gente está discutindo no nosso exemplo, para melhorar a eficiência da polícia, ou a produtividade da polícia, numa visão muito restrita do que é eficiência, numa visão muito restrita do que é a produtividade, e que, portanto, carregam dentro de si todos esses problemas que a gente enumerou aqui agora, né? Não consideram essa raiz histórica importantíssima que explica o que acontece hoje, ignora isso completamente, torna isso simplesmente um problema de gestão, né? Reduz a dimensionalidade e a complexidade do problema para algo que parece puramente simples, que é simplesmente prender pessoas, e aí você aprofunda uma diferença social, estrutural, você eterniza questões de racismo e de exclusão em nome de uma pretensa eficiência de gestão. Então, falar sobre dados, falar sobre inteligência artificial, vai nos obrigar a rever todos esses acordos do que a gente acha certo, do que a gente acha errado, até onde vai o limite que a gente quer estabelecer. Toda essa discussão, a tecnologia é uma tecnologia tão poderosa, de fato, de um lado, como já está sendo amplamente provado, que ela vai nos obrigar a ter uma discussão muito mais ampla e muito mais profunda do que nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a. Quais os acordos, quais os riscos e benefícios que a gente quer correr, não quer correr, enfim. Então, aqui está uma longa ilustração de como esse jeito tradicional de se olhar para os problemas, quando colocado com uma tecnologia, com um conjunto de tecnologias tão avançado como esse que a gente está discutindo, pode resolver o problema de um jeito incrível? Claro que pode, sempre pode, mas a gente
precisa... Mas pode causar um problema de um jeito incrível
também. A gente pode arrumar um problema num nível inimaginável, assim. Então a gente vai precisar voltar para a mesa e colocar esses acordos na mesa e tentar refazê-los. Que, como você bem disse lá no começo, esses elementos princípios éticos, morais, eles são elementos que mudam com o tempo, né? Então, há 150 anos atrás, era ético, era moral, era moralmente correto, né? Eticamente aceitável, que você andasse com um escravo do seu lado, né? Que seu escravo carregasse as suas coisas, porque você, um homem da alta sociedade paulista, não podia carregar um guarda-chuva, porque isso era humilhante para você. Então, o seu criado precisava fazer isso. A gente achou isso certo, a gente achou isso louvável, a gente já lutou por isso, né? E não porque as nossas versões de 150 anos atrás eram piores do que a gente, ou era um desvio na sociedade.
Que o viés ético da época era esse.
Esse era o acordo.
Tem uma coisa doida também, cara, que é... Quando a gente para pra conversar sobre essas coisas, a gente pensa no primeiro exemplo que você fala, cara, isso não é certo. E sei lá, é matar alguém, né? Tipo, cara, matar alguém não é certo. No entanto, lá no século XIX, no Velho Oeste, cara, se a gente estivesse batendo boca e eu falasse, cara, quero resolver lá fora agora, eu, você, nosso revólver já era. Sim, eu matava você e é isso aí, cara. Não era errado. Você tava defendendo sua honra. Tipo...
E se eu recusasse, eu ia ter a minha honra colocada em questão e nunca mais ia conseguir fazer nada, assim.
É isso aí. É, exatamente. Então é... Isso ilustra de maneira bizarra o racional de como o viés ético é alterado pela situação da sociedade naquele determinado momento, né? Você acha que isso tem a ver, talvez, com a ingenuidade de quem tá numa posição pra tomar decisão? Você acha que isso tem a ver com a falta de insumo que aquela pessoa tem? E talvez insumo intelectual até de saber que a saída daquele processo de estudo talvez seja inconclusiva, né? E a gente não lida bem com o fato de algo ser inconclusivo, né? Você manda um cientista de dados fazer uma pesquisa, fala, cara, qual que é a cura do Covid? O cara fala, não tem. Você fala, como não tem? Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. Ninguém aqui sabe o que tá fazendo. A gente tá pesquisando e errando e descobrindo pra onde não ir. A gente, quando chegar lá, a gente vai contar. Mas a gente não sabe onde tá indo exatamente. E é incômodo, né? Num contexto corporativo e global, né? Acho que a sociedade ainda tá aprendendo muito a lidar com isso porque é muito recente. O volume de dados e da capacidade de interpretar e tudo mais. Você acha que tem a ver com esse lance de cara, eu quero uma resposta pra isso agora. Eu não posso esperar amanhã ou um mês ou N para obter uma resposta, sabe?
Cara, eu acho que tem vários elementos aí para responder a sua pergunta, né? Mas eu acho que para começar, né, tem uma frase muito boa do Karl Popper, que é um filósofo. Ele fala assim, nós não sabemos, podemos somente conjecturar. Então, eu acho que falta um pouco desse mindset, né? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente sempre fala sobre dados, a gente não fala sobre ciência, né? E essa mentalidade do cientista de experimentação, de refutar a hipótese, de constantemente pegar aquilo que é tido como verdade ou como certeza e manter aquilo sob escrutínio, né, sobre análise, testar caminhos diferentes, ver se a gente consegue refutar, não consegue refutar e tal, eu acho que se discute muito sobre dados e discute pouco sobre a ciência dos dados, né? Então, eu acho que aqui cabe uma entrada interessante para a sua pergunta, porque olhar para esse lado da ciência nos ajuda a responder um pouco sobre esse questionamento que você fez. E aí eu acho que tem vários caminhos. A gente pode falar, por exemplo, sobre o tipo de indivíduo que o nosso sistema educacional tradicional está formando, né? Tanto a fase mais inicial ali de infância, adolescência e tal, até a faculdade, né? A gente tem um período histórico em que houve um endeusamento aqui usando essa palavra de maneira bem livre, assim, houve um endeusamento das exatas com essa visão restrita sobre eficiência, produtividade, essa história de ser ferramental, né? A gente está vivendo aqui sob a égide de um utilitarismo, todo mundo quer ferramenta, 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 e de repente vem esse processo de evolução tecnológica exponencial, esse troço vai transformando o tecido social e vai mudando a sociedade, e aí a gente começa a ter os exemplos disso, né? A gente pode citar vários aqui, os movimentos em 2008, 15M na Espanha, Primavera Árabe, teve um movimento na Itália dessa natureza, Occupy Wall Street, 2013 no Brasil, aqueles momentos históricos que vários movimentos no mundo inteiro começaram a pipocar, das pessoas que iam pra rua e usavam as redes sociais e tal. Aquilo é um indício de um processo de transformação da sociedade. A utilização de uma plataforma de mídia social como um elemento muito importante na eleição, esse processo de construção de narrativas usando o digital para atuar de maneira muito organizada em processos de consolidação de alguns consensos, disputas narrativas e assim por diante. Tudo isso para dizer que o mundo mudou, só que o nosso jeito de pensar ainda é um jeito de pensar de, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, em alguns casos. Então, quando essas duas coisas se encontram no caminho, essas duas trajetórias, né? A trajetória da evolução tecnológica e o quanto que ela transforma na sociedade, com a nossa trajetória aqui de sistema educacional, de escola, vamos fazer graduação disso, especialização daquilo, nananã. Quando essas duas coisas se encontram, o descompasso já é gigantesco, né? Então, todo esse esforço que a gente fez aí nos últimos 20 anos, ferramenta nova, aprende ferramenta. Todo mundo quer ferramenta, mas ninguém quer pensar sobre o problema. Aí, de repente, a natureza do problema mudou e agora tá todo mundo com um monte de ferramenta na mão sem saber o que fazer. Eu acho que isso ajuda a explicar a sua pergunta, né? Ajuda a esclarecer um pouco esse questionamento que você fez. Eu não acho que seja uma questão de inocência nem nada disso, mas eu acho que o indivíduo que a gente vem produzindo nas últimas 3 décadas, para ficar num recorte mais recente, é esse indivíduo utilitário, operador de ferramenta, que executa muito bem tarefas, que obedece muito bem regras, que lida muito bem com um mundo que muda quase que linearmente, né? A hora que você muda a velocidade, você muda as características da mudança, você precisa de outras habilidades, de outros conhecimentos, de outros recursos para resolver os problemas novos, né? Só que o nosso processo de formação, a nossa educação de uma forma geral, ainda não mudou essa chave. Então, o que eu acho que a gente enfrenta hoje é basicamente um descompasso entre um tipo de indivíduo que é produzido pela sociedade aí nos últimos 30, 40 anos, que é um indivíduo produzido para o século 20, aqui na segunda década do século 21, com tudo pegando fogo, explodindo por todos os lados, e a gente está discutindo quantas cores de post-it a gente quer colocar na parede, sabe? Então, eu acho que tem um espaço de pensamento crítico, tem um espaço de entender a natureza dessas tecnologias novas todas, entender como que ela está alterando esse ambiente de competição ou a sociedade de uma forma geral, para aí sim a gente começar a discutir como que a gente resolve essas coisas novas, e não simplesmente ficar tentando. Tem aquela frase clássica, né? Se você só viu um martelo, todo problema é um prego, não tem uma coisa assim? Então eu acho que ela tá bem ilustrada na nossa sociedade de hoje, assim.
Tem um negócio que você falou aqui que é até interessante, que é o esquema do utilitarismo, né? Não sei quem tá escutando entende bem o que significa isso, mas eu vou ilustrar porque o nome da minha banda, de uma pessoa só, vem um pouco disso aí, e o primeiro disco que eu lancei é uma provocação em relação a esse pensamento e a evolução dele, né? Bem inspirado em Asimov, essas paradas assim. Mas utilitarismo, resumindo bastante, é da onde você tira, falando assim, você tem que tomar uma decisão e você fala, aonde que eu vou beneficiar, o que vai dar mais prazer, ou o que vai dar mais certo pra maioria, e foda-se a minoria. Utilitarismo é uma linha de pensamento mais ou menos assim, né? Eu tô resumindo bastante aqui as entrelinhas, porque também é um desenvolvimento intelectual, filosófico, que se desenrolou ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos anos, assim. Mas, basicamente, a nossa sociedade corporativa, né, e basicamente do mundo inteiro, a gente seguia muito por isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com as entrelinhas ali, porque às vezes você falar, e eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu já dei até em outro episódio, que é, às vezes, você modelar alguma coisa de crédito, um problema de crédito, sobre uma massa de dados exclusivamente branca e masculina, você vai desfavorecer uma massa de dados que vai chegar ali que o algoritmo não conhece. Pode ser latina, pode ser feminina, pode ser asiática, pode ser negra, pode ser qualquer coisa, cara. Então, por isso que a gente tá falando disso. Tem que tomar muito cuidado pra não usar esse martelo, saca? E sair batendo em tudo achando que é prego, porque não é. O mundo não é linear assim, né?
Total. Eu acho que tem um ponto em cima disso que você colocou agora que é bem interessante, né? Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas a frase é: algoritmo é visão de mundo em código. Então, para que você vá fazer um algoritmo que vai ajudar a resolver segurança pública ou a dizer quem tem acesso ou não ao crédito, né? Com esse exemplo que você deu agora, você tá ciente sobre qual é a sua visão de mundo, né? Porque o algoritmo em si só, aquelas linhas todas e aquelas regras todas que você colocou, que você escreveu, aquilo não sabe o que é preto, o que é branco, o que é isso, o que é aquilo.
Não existe ética implícita naquilo, né?
Vai obedecer o tipo de regramento e os limites, e, enfim, e as variáveis que você inseriu lá dentro. Mas você, humano ou humana, que está por trás disso, escrevendo essas coisas todas, você tem noção do que essas condições que você estabeleceu dentro das suas linhas de código, o que elas produzem de efeito na realidade, se de fato elas estão... Se a concessão de crédito tem a ver com uma concepção de risco puramente monetária ou economicista, ou será que a gente precisa de uma visão um pouco mais ampla para discutir esse problema e para modelar esse problema, principalmente, uma vez que a hora que a gente tem a nossa experiência na vida hoje em dia, cada vez mais mediada por algoritmos, né? Então, já tem vários lugares que você vai entrar, o troço vai te falar assim, ó, você pode ou você não pode, e, cara, ninguém vai saber te explicar qual que foi a regra que te permitiu ou não te permitiu, que te bloqueou, que deixou você passar, enfim, né? Tem a ver com, sei lá, com coisa que você pode alugar por um aplicativo, uma casa que você pode alugar para um aplicativo, que tem uma parada que vai calcular ali se você pode ou não pode, ou com o score do Serasa, qual que é a regra do score do Serasa, ou do SPC, ou seja lá qual for o órgão. É, tem um monte de coisa surgindo, a regra do algoritmo do Facebook também, só para não achar que a gente está usando só exemplo de uma área específica, né? Mas todas, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, qual que é a regra do algoritmo que está por trás? Por que são aquelas peças de conteúdo que a gente vê e não são outras peças de conteúdo que a gente vê? A nossa experiência vai ser cada vez mais mediada por essas regras que alguém criou. E se a gente não tiver noção disso, se a gente não só tiver noção do porquê que aquilo funciona daquele jeito, mas em especial o que, que aqueles modelos estão deixando de fora do cálculo, a gente vai começar a ver de maneira cada vez mais frequente esses problemas que a gente está vendo acontecer agora, como a utilização do Facebook para espalhar discurso de ódio, para espalhar fake news, enfim. Eu acho que todos esses problemas que a gente está começando a ver nos 2, 3 últimos anos, principalmente, tem um pouco a ver com essa relação que a gente está discutindo aqui. A gente vive numa época paradoxal que talvez lembre, você falou do George Orwell no começo, mas talvez lembre um pouco o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, né?
Sim.
Que, a gente está em bolhas de conteúdo e culpando o Facebook, ou seja lá quem for, né, por nos colocar dentro dessa bolha, mas nunca, em nenhum outro momento da história da humanidade, a gente esteve tão próximo de, em 3 cliques, abrir uma aba, pesquisar aquele assunto que você está lendo e procurar visões diferentes sobre aquele assunto. A gente não faz isso, né? Tem um lugar aí de comodidade ou de conforto que esse tipo de mediação algorítmica nos oferece na nossa experiência com essa plataforma, com esses aplicativos, que nos coloca num lugar ali de pausa, né? De pausa intelectual. A gente não pensa, a gente quer o mínimo esforço, e isso tem desdobramentos, isso tem externalidades, isso tem efeitos colaterais que a gente já está vendo acontecer, né? Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo, mais do que está aqui para apontar culpado, para cagar uma regra aqui, moralista, nananã, eu acho que a gente pode usar isso como dados que revelam essas relações mais profundas e que apontam lugares que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção para tentar evitar que as coisas não só aconteçam de novo, mas como aconteçam de uma maneira pior, né? Que agora tem umas tecnologias super poderosas para elas funcionar, né?
E tem um negócio que eu sempre levanto uma bola sobre sistemas de recomendação. No episódio de sistemas de recomendação, eu falei, acho, um pouco sobre isso. Mas o meu problema com sistemas de recomendação em geral é que eles tendem a fazer você fazer o que você já faz, né? E todo mundo usa sistemas de recomendação porque sistema de recomendação é um negócio que aumenta a sua conversão bastante, muito mesmo, assim. Então, é por isso que você usa isso. Agora, uma coisa que talvez alguém, quem tá escutando, pensou é... Ah, legal, mas se eu for no Google e nesse mundo polarizado, eu pesquisar uma coisa sobre uma pergunta que pode cair numa resposta de cada um dos dois lados e o algoritmo do Google, ele me enviesar pra um lado ou pro outro, a tendência é que eu fique mais pra um lado do lado que eu já tô, né? Que ele identifica que eu já tô. Mas aí, amiguinho, a resposta que eu te dou é... Existem outras ferramentas pra você fazer isso, pra você descentralizar isso, sabe? Vai ler um livro, né?
Ou alguma coisa ainda mais simples, né? Extrapolando essa visão de ferramenta, duvida das suas opiniões. Coloque suas opiniões sempre em xeque, né? A gente precisa entender que as coisas que a gente acha, as coisas que a gente pensa, alguns autores incríveis que a gente lê, tem autores incríveis, igualmente incríveis, mas que pensam de um jeito um pouco diferente, ou muito diferente, que também tem muito a contribuir para o jeito que a gente pensa, né? Então, basta lembrar dessas outras épocas em que a gente produziu absurdos, né? Como campos de concentração, racismo científico, perseguição de povos dos mais variados tipos, né? Existiam autores que defendiam aquela prática. Existiam pessoas com posições de autoridade na formação desses consensos, na formação dessas narrativas dominantes, que ocupavam posição de autoridade, que, portanto, determinavam o que era verdade e o que não era verdade. É sempre importante lembrar que um autor ou uma autora, por mais recheado de títulos e prêmios que essas pessoas possam estar, são pessoas que usaram método científico, espero que tenham usado, pelo menos, que refutaram alguma coisa, que corroboraram alguma coisa, mas que não chegaram à verdade definitiva. E que, se você for parar para ler essas pessoas, essas pessoas mesmas têm embutidas no seu discurso uma crítica sobre o próprio trabalho, ou uma consciência mais ampla sobre a limitação das próprias conclusões a que aquele estudo, por exemplo, chegou ou não chegou. Então, o jeito mais simples da gente exercitar um pouco o pensamento crítico é duvidar da gente mesmo. E isso é muito importante quando você faz um trabalho com dados, né? Como você estava falando. Então, de repente, eu faço aqui um estudo e chego numa conclusão que era a opinião que eu já tinha anteriormente. Qual que é a primeira reação que a gente tem? Olha lá, eu já sabia, né? É o viés de confirmação. Tem muito viés cognitivo para a gente falar sobre isso e que tem tudo a ver com a discussão, né? Mas, basicamente, eu já achava alguma coisa, né? A gente tem essa tendência de reforçar as nossas crenças anteriores, de procurar informação que reforce essas crenças anteriores. Então, isso é uma característica humana, isso não é uma característica da plataforma. A plataforma só sacou isso e viu que a gente clica mais e a gente fica mais tempo quanto mais coisa do nosso agrado a gente vê, né? Então, basicamente, a plataforma hackeou o jeito que o nosso cérebro funciona para fazer com que a gente dedicasse mais tempo à plataforma e eles pudessem monetizar a nossa atenção em forma de publicidade, né? Em linhas gerais, assim. Tem um autor, que inclusive acho que dá uns cursos em Stanford atualmente, que chama B.J. Fogg, B.J., B de bola, J de José, Fogg, F-O-G-G. E ele escreveu um livro em 1994, 1995, chamado Persuasive Technologies, Tecnologias Persuasivas, numa tradução livre. Para quem tiver interesse nesse assunto, procurem essa obra, é um dos autores centrais para a gente entender como essa questão de comportamento e etc e tal, já estava sendo consumida e pensada no desenvolvimento dessas primeiras versões da internet ali, de meados da década de 90 do século passado para agora. Então é exatamente isso que você falou. Sabe? Tudo isso está feito de modo a reforçar comportamento, a produzir um tipo de padrão de comportamento que interesse mais a finalidade daquela plataforma, né? O que aquela plataforma se propõe a fazer. E acho que isso entra nessa discussão de privacidade que está tendo também atualmente, que é absolutamente importante, e entra um pouco nesse elemento central da nossa discussão, que é talvez estejamos vivendo, tem muitos autores que falam sobre isso, na sociologia, em comunicação, enfim, em várias disciplinas diferentes, na economia também, né, em várias disciplinas diferentes, que falam que talvez a gente esteja vivendo aqui um momento de transição e de ruptura para um novo momento aí, para um novo mundo, então não vou usar novo normal, porque já caiu no uso aqui da pandemia, e tal, mas existe esse processo histórico mais amplo em que a gente passa por um momento de transição e de rupturas, né? Sei lá, para citar um autor, né? O Zygmunt Bauman fala sobre isso, Manuel Castells tem algumas obras discutindo algumas questões a respeito dessa mudança e tal. Tem gente mais antiga, assim, falando sobre isso de um jeito incrível, né? Tem um texto do Deleuze de 1991 que chama Postscript on the Society Societies of Control. Cara, você acha um PDF disso no Google. Lê aquilo e você vai falar como que esse cara sabe o que ia acontecer, sabe? Então, assim, tem muita gente falando sobre isso já há bastante tempo. E aí a gente tá essas fases de ruptura ao longo da história são fases em que todos esses acordos são redesenhados. É o momento em que a sociedade, como tá tudo dando errado e tá um caos completo, né, ao longo da história, várias razões, mas uma razão muito curiosa tem a ver quando algumas tecnologias de comunicação espalharam pelo mundo, né? E transformaram o mundo como a gente conhecia. Tem muitos autores, tipo aquele inglês chamado Niall Ferguson, que fala que, na verdade, a nossa apesar de existirem coisas parecidas com o começo do século XX e tal, com o que a gente está vivendo hoje, o melhor lugar para a gente comparar o que aconteceu é no século XVI, porque o século XVI ele é profundamente transformado pelo espalhamento da prensa mecânica de tipos móveis, né, da imprensa. A imprensa começa a crescer enquanto tecnologia de comunicação e ela vai transformando tudo pelo caminho. E a gente está vivendo uma coisa muito parecida hoje. Então, o paralelo aqui seria o paralelo com o século XVI e não com épocas mais recentes. E a nossa prensa mecânica de tipos móveis do século XXI seria a internet, né? Então, e esses momentos de redefinição dos acordos são momentos em que a gente tem a oportunidade de estabelecer alguns limites, sejam mais saudáveis, que preservem direitos das pessoas, preservem liberdades das pessoas, coloquem limite no que algumas empresas podem ou não podem fazer e assim por diante. Eu acho que essa é uma época bem especial nesse sentido.
Me responderam no Twitter sobre uma pergunta que eu fiz lá, relacionada a redes sociais. E, na verdade, eu falei sobre fluxo de informações e como isso pode ter causado problemas para a sociedade, para as pessoas e tal. E aí, basicamente, me sugeriram um livro que é, em português, tradução livre, é 10 argumentos para deletar suas contas em mídias sociais agora. É do Jaron Lanier. E é muito bom. E como tudo que você consome, você deve ter a mesma perspectiva que a gente fez aqui, você deve consumir refletindo e não fazendo o que aquilo fala pra você fazer. Esse é um título claramente marqueteiro, né? Porque provocativo, né? Demais, assim, né? Mas é interessante a perspectiva que eles colocam e é justamente sobre essa ética de dados. Bastante desse livro e bastante do que se tem em discussão de dados relacionado a mídias sociais é relacionado a isso, né? De cara, será que esse caminho que você tá andando aqui, será que isso tem um viés ético correto, sabe? Será que você tá distorcendo só pra obter mais ganho e é isso aí. E assim, a gente tem várias discussões aqui dentro, a gente tem discussões principalmente com a parte da galera de ciência de dados aqui, sobre algumas coisas do tipo, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. E é muito bom trabalhar com gente que pensa assim e tem essas preocupações também. Mas do outro lado, a gente observa coisas que poderiam ser melhores, sabe? Então, esse podcast vai pra esses dois perfis aqui. E pra quem também, né, tá sentado aqui nessa mesa de bar virtual nossa, mas no sentido de querer aprender, assim, acho que se você não tá dentro da área, você entrar já com essa consciência te ajuda muito mais também a se preparar para um caminho melhor e com a cabeça mais guiada e mais vazia de vícios que esse tipo de raciocínio pode trazer, né?
Eu diria que você desenvolver pensamento crítico começando de si mesmo, né? Eu acho que antes de apontar o equívoco alheio, vamos olhar para os nossos equívocos, entender de onde vêm as nossas opiniões, nossos pensamentos, as nossas visões de mundo, porque para esse século novo aí que a gente está já na sua segunda década, esse tipo de habilidade, esse tipo de conhecimento, esse tipo de mentalidade vão ser absolutamente cruciais, acho que para todas as áreas de atuação, porque cedo ou tarde está todo mundo precisando saber sobre dados, todo mundo precisando ter seus níveis de alfabetização de dados, alfabetização analítica mais elevados, todo mundo vai precisar lidar com isso de todas as áreas de negócio e não só essas posições específicas de dados, né? E talvez a primeira coisa que a gente precise começar a refletir sobre, de maneira crítica, claro, é o que é essa verdade definitiva que essa tecnologia avançada nos ajudaria a acessar. O que é essa verdade mais objetiva ou mais precisa que esse mundaréu de informação que a gente produz a cada segundo na nossa vida digital, que só cresce, vai ajudar a gente a chegar como resposta? Existe uma verdade objetiva a ser acessada ou será que não? A matemática é uma linguagem absolutamente necessariamente objetiva, ou será que não, né? Para quem conhece Teorema da Incompletude de Gödel, que é um teorema da matemática, que ele fala que a matemática, de maneira absolutamente simplificada, pelo amor de Deus, a matemática enquanto linguagem, ela não é capaz de gerar respostas para todas as perguntas que ela consegue formular. Então, para ela responder todas as perguntas que ela consegue formular, ela vai precisar de uma linguagem que vai além. Só que essa linguagem que vai além, por sua vez, vai gerar perguntas que ela não vai conseguir responder e assim por diante, né? Então, é importante que a gente consiga medir coisas, que a gente consiga tomar melhores decisões, que a gente use dados para isso. Isso enquanto conceito, enquanto valor é importante. Agora, a hora que essa ideia de tomar a melhor decisão ganha um status de autoridade por causa de alguma tecnologia muito avançada ou por causa de alguma coisa nesse sentido, aí a gente começa a entrar em todos esses capítulos históricos que a gente discutiu aqui. Então, a primeira pergunta era, aonde foi que a gente errou? Eu acho que a gente vem errando de maneira consistente, historicamente, e claro que isso beneficia alguns grupos em detrimento de outros, né? Não é que a gente erra para todo mundo. Esses erros históricos que a gente cometem trazem problemas para um grupo, mas deixam outro grupo muito bem posicionado, né? Todo mundo que já leu alguma coisa do Foucault, por exemplo, vai entender essa relação de poder, né? Como se dá essa relação de poder. Então, a gente está deixando... A gente tem um grupo ou histórico, né? Historicamente falando, que meio que estabelece quais são essas narrativas, o que é certo, o que é errado. Se esse grupo continuar tomando decisões, esse pessoal que veio sofrendo bastante até aqui, pode ser que sofra ainda mais, né? Que várias dessas desigualdades, elas sejam aprofundadas, vários desses problemas sejam aprofundados. Isso no sentido mais amplo possível, que por si só já seria o motivo perfeito para a gente sentar e começar a conversar sobre isso e começar a discutir essas coisas, né? Claro que essa visão macro da sociedade, ela se reproduz no universo micro das empresas, que assim como as sociedades, as empresas são formadas por pessoas. Pessoas que têm um ponto de vista, pessoas que têm os seus vieses, que estão mais ou menos conscientes sobre os seus vieses e sobre as suas limitações. Então, a gente tem um desafio gigante de trazer essa discussão à tona e conversar em todas as suas perspectivas, em todas as suas manifestações, né? Como esse recorte bem específico que a gente fez até aqui. Então, que seja o primeiro de muitos os podcasts que vocês abordam esse tipo de tema. É uma discussão riquíssima. De novo, foi um prazer gigante estar aqui contigo, Bruno. Ficaria aqui por mais horas facilmente. Quero só reforçar uma questão da nossa parceria que a gente já falou no papo anterior. Então, colaborador e colaboradora Magalu tem uma condição especial para os cursos da Terra. Então, é só entrar lá no site da Terra, somostera.com. Na parte do curso ali que você se interessar, vai ter um campo para você colocar ali um código, né? O código é hashtag cabeça de lab, e aí você tem uma condição especial. E se você, de fato, for fazer o curso e tal, acho que vai conversar com a sua liderança também, porque tem alguma outra condição ainda mais especial para você estar aqui com a gente. Vai ser um prazer que a gente estenda essa parceria pela maior quantidade de tempo possível e que a gente continue fomentando esses espaços de discussão, porque eu acho que aqui está um motor muito importante dessa mudança que a gente quer ver acontecer.
É isso aí, cara. Colocar comida na cabeça é isso aí, é se educar. Animal. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab, eu tô como BF Gouveia.
Eu tô como José Borbola, Borbola com dois L's, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim.
Boa, animal, cara. E é isso aí, galera. Valeu demais. Valeu, Zé.
Valeu, Bruno. Grande abraço.